Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, olá, voltamos nesse segundo bloco. Estamos aqui fazendo uma entrevista com o senhor Alexandre Lagana, que faz parte da coordenação, da nova coordenação da Federação Paranaense de Ciclismo, e está numa gestão de 4 anos que começa agora. E eu perguntei para ele qual que é essa relação que a gente pode ver de somar, né, de colaborar entre os ciclistas que são esportistas e os commuters, chamei de commuters, que são aqueles ciclistas que simplesmente pedalam para se deslocar, né? Às vezes é transporte, às vezes por recreação, por estudo, mas tem uma função, uma funcionalidade. E aí perguntei então essa proposta de ampliar o entendimento do ciclismo além do esporte. Será que há? É um campo bastante grande já, né? Vamos ouvir o que o senhor Alexandre falou.
Sim, Patrícia. Existe uma boa relação com todos eles. Eu exerci por 6 anos como conselheiro do Jari, do Detran. Então eu conheço bastante gente da Secretaria de Trânsito, do Detran, propriamente dito. Conheço várias pessoas da mesma área na prefeitura, no CETRAN da prefeitura. Então, existe sim um bom relacionamento. Vamos trabalhar para que esse bom relacionamento gere frutos aí para a nossa classe.
Voltou. Tava pensando aqui, conversando com o pessoal que também está junto com a gente no Instagram. Mas que bom, ele falou que existe essa proposta, existe essa vontade de ampliar o entendimento, né? E aí a gente vê, então, que quem pedala, o ciclismo em geral, ele precisa desses avanços em várias áreas, né? Das políticas públicas, por exemplo, a área do turismo, a área do esporte e lazer, obviamente, do meio ambiente, do trânsito, falando de segurança. Quando a gente sugere que o ciclista atleta pode usar as vias pedagiadas, então as vias pedagiadas precisam contemplar essa categoria de uso. Então, assim, perguntei para ele como é que essa relação de tem o maior diálogo e talvez, onde está a maior dificuldade. Vamos ouvir, senhor Lagana.
A motivação é sempre um desafio novo, né, Patrícia? Eu sou ciclista urbano, adoro pedalar na nossa cidade, na nossa região metropolitana, junto com os amigos, e eu sinto uma necessidade muito grande de uma melhora de tudo isso. Antes de assumir a federação, eu trabalhava como promotor de eventos no automobilismo e também fazia alguma coisa no ciclismo. E as competições de ciclismo têm uma dificuldade muito grande junto aos poderes municipais e estadual. E nós, promotores, temos aí uma barreira, né, que nós temos que quebrar. Então, nós temos que trabalhar junto a esses poderes para que a categoria possa despontar novamente no estado, né? Eu conheço pouco a história da federação, mas me parece que nós temos aí um passado brilhante, né? E eu quero trazer isso novamente, tanto para as competições quanto para o nosso lazer aí no nosso dia a dia. Patrícia, como já acho que é sabido de todos, eu sou novo no assunto. Eu venho do automobilismo, da Federação de Automobilismo, e hoje estou aí com esse desafio. Então, não tenho hoje nenhuma conversa entabulada com nenhum dos poderes, nenhuma das secretarias. Já vamos agora na segunda semana da nossa administração começar a agendar, começar a conversar, começar a entabular projetos e programas junto a essas secretarias. Então, até algumas associações, né, estão dispostas a conversar. Essa nossa proposta inicial é abrir esses canais para que a gente consiga viabilizar algum benefício aos ciclistas.
Então vamos juntos, né? Vamos somar. Tem também essa vontade da Ciclo Iguaçu, conversando com o senhor Lagana, a gente viu também essa possibilidade da Ciclo Iguaçu, né, que é uma associação de ciclistas. É interessante a gente falar uma coisa, a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, a Ciclo Iguaçu, é uma associação apartidária, né? Mas ela é política, porque ela articula com os agentes políticos, ela articula políticas públicas. Então, quando a gente fala que a gente é político, a gente quer dizer que a gente sabe da interação que a gente tem com esse setor, que é amplíssimo, e é ali que a gente faz avanços. A gente é apartidário, e foi uma coisa que o senhor Lagana quis frisar também, que a associação, que a Federação Paranaense de Ciclismo também é apartidária, ou seja, não vai trabalhar com o viés de partidos, né, no seu trabalho, no seu escopo, enfim. E a gente dialoga muito bem, acho que nesse sentido. A gente está falando sobre mobilidade ativa, segurança viária, e são voluntários. Então, a gente sabe que existe uma dedicação especial e tem que ser um trabalho que tenha resultados. Então, é necessário que a gente seja, que tenha presença, que tenha escuta no trabalho que é feito dentro de uma associação, de uma federação. Então, também coloco à disposição aqui para a gente poder conversar, senhor Lagana, a Ciclo Iguaçu, junto com a federação, e a gente avançar nas nossas pautas. Eu vou deixar, então, as considerações finais do senhor Lagana e apresento para vocês a coordenação que foi eleita.
De mais a mais, Patrícia, quero aí deixar a federação de portas abertas a todos os ouvintes, a você, ao Ciclo Iguaçu, aos grupos que pedalam durante a semana, a Esmelge, enfim, eu quero deixar as portas abertas da federação em prol do ciclismo. Eu vou trabalhar, vou me dedicar e gostaria muito da participação de toda a nossa comunidade. Então, estou aberto aí às sugestões de todos os tipos. E eu quero criar alguns conselhos, tanto na área de atletas, né, técnico e desportivo, quanto na área esportiva, na área de recreação. Eu quero ouvir esse pessoal para saber o que é que a federação consegue fazer para ajudar a todos os que gostam muito de pedalar como eu. Então o objetivo é trabalhar. Eu vou me empenhar ao máximo. Eu já vesti a camisa da federação, estou eleito. Tem pessoas que estão confiando na minha proposta, no meu trabalho, na minha dedicação, e não posso decepcionar. A federação hoje está sanada, né, com relação às finanças. É uma federação sólida e agora falta trabalhar. A gestão anterior foi competente ao extremo e eu quero dar uma continuidade, e já que ela está sanada, eu quero trabalhar em prol agora de fazer acontecer.
Então vamos. A coordenação eleita de voluntários é composta então pela Mônica Braga, conversamos com ela, diretora técnica, Júlio de Siste, diretor administrativo e financeiro, o Thiago Salviano, vice-presidente, e o senhor Alexandre Lagana, com quem a gente acabou de conversar, presidente. Então eu vou repetir, que eu falei para vocês que ia repetir, o site é fpc.esp.br. Ela vai encarar, provavelmente, né? Não estou fazendo nenhuma suposição, não há opinião pessoal, a gente sabe do cenário, então vão ter vários desafios, mas também vamos ter aí diante, nesses próximos 4 anos, um cenário promissor, não é? Enquanto alguns se dedicam ao esporte, outros se dedicam ao lazer, à recreação, usando a bicicleta, e especialmente na natureza. Eu fiz uma pesquisa sobre o comportamento... encontrei um estudo, né, uma pesquisa feita pelo Itaú Unibanco, sobre o comportamento do consumo, que foi lançado agora dia 9 terça-feira, terça de, dia 9 de fevereiro. É, foi lançado na base de como é que foi a movimentação de cartões, débitos e créditos, em quais setores teve maior aumento. E aí saiu esse resultado, o brasileiro comprou 54% a mais de bicicletas no cartão em 2020 em relação a 2019. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? A bicicleta se tornou uma ferramenta de prevenção da pandemia. Então, a gente vê esse cenário acontecendo no mundo inteiro. E esse valor, quando a gente fala que foi passado um cartão, foi passado uma compra, a gente está falando do valor fiduciário, a gente está falando do valor financeiro, da economia financeira. É, mas existe outro tipo de encarar valores, né? Outro tipo de encarar economia. É, existe a economia, o valor, por exemplo, do meio ambiente, o valor da saúde, né? O valor da disposição que você tem para questões, para participação, para trabalho. Então, assim, quando a gente pensa em economia da bicicleta, a gente está falando mais do que aquele bip que dá quando você passa o seu cartão e está depositado lá na sua conta, está depositado na conta de quem vendeu uma bicicleta empacotada. O estudo da Confederação Europeia de Ciclismo, esse estudo é de 2019, apresentou um estudo que o ciclismo produz benefícios de 150 bilhões de euros por ano. A gente não tem dimensão do que é 158 bilhões de euros. Então, eu fiz lá uma cotação, ela dá aproximadamente, mas assim, muito perto de 1 trilhão de reais por ano, tá? Que a bicicleta promove, no caso aqui eles estavam fazendo o estudo na União Europeia, mas é isso, gerado, né? A bicicleta gera por ano 1 trilhão de reais na União Europeia. Então, a gente não está falando de um setor... Que, isso em 2019, então estamos falando aí de uma possibilidade de ter aumentado esse valor. E aí, dentre os lugares que mais isso é ativado, o mercado de bicicletas, né, a venda, o BIP do cartão, a venda de bicicletas empacotadas ou não, mas tem também o lugar da saúde, quando você vê que reverte isso em saúde, e tem o cicloturismo. O cicloturismo é o setor, quando você fala de bicicleta, é o setor que mais promove rendas, gera rendas na União Europeia. Então, está aí um grande exemplo e um grande potencial que a gente vê do cicloturismo. E por que não isso no Brasil? Como não esse setor está desenvolvido no Brasil? E a gente vai falar com o Ivan Mendes, da Lobby, empresa de cicloturismo, tem um projeto muito legal no Parque Vila Velha de cicloturismo dentro do parque. Tem projetos muito legais lá acontecendo e eu fiz várias perguntas para ele. Fiz perguntas sobre o que define o que é um cicloturismo, quais são as funções, os fatores que geram, né, uma ideia, um setor de cicloturismo. Estamos com o Ivan Mendes aqui conectadas pela internet, estamos?
Estamos, senhor Ivan. Bem?
Sim, que prazer, senhor Ivan Mendes, tudo bem?
Da mesma forma, imagina, tive o senhor para lá, né? Somos colegas aí, pedalamos e me trate como colega, por
tá
favor.
Tá certo, então.
Tá bom, é um prazer, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade também de falar sobre a modalidade, que é uma modalidade promissora, como você mesmo falou, no mundo inteiro. E para complementar ainda sobre essa questão do PIB na Europa em relação ao cicloturismo, em 2018 foram 208 bilhões de euros que a modalidade acrescentou ao PIB de toda a Europa. Nós estamos falando de economia ativa e de economia criativa.
Pois é. São esses vários valores, né, que se expande a ideia da bicicleta, e quando a gente fala em economia, quando a gente fala em contabilizar isso, ela avança para várias outras áreas, né?
Sem dúvida. A bicicleta, ela é a felicidade. A bicicleta, ela te traz liberdade. A bicicleta, ela é alegre.
Sim. Então ela e ela é um veículo que te transforma. Isso por si é o maior valor que a bicicleta pode te dar, além da saúde, logicamente, né? E para quem curte viver a vida em liberdade, a bicicleta é o melhor veículo. Não conheço outro.
Sem dúvida.
Eu ia para a escola a cavalo e de bicicleta. Mas a bicicleta, ela te leva a lugares que o cavalo não consegue te levar, por exemplo. Eu pego a bicicleta e encontro uma porteira e a gente abre, não precisa abrir a porteira, a gente passa com a bicicleta por cima da porteira.
Não, tem autonomia também, o seu corpo é que promove a energia do deslocamento. Isso é impressionante também, o quanto valida o nosso corpo como uma máquina perfeita, né? E a gente tem essa conquista, esse alcance que é seu, do seu corpo, da sua saúde. Ivan, queria te perguntar sobre esse lugar adequado, ideal, para a gente ter o cicloturismo. Eu estou vendo aqui com o pessoal do Instagram. Oi, Ale Fugiato, tudo bem? Também tem o João Vaz Rodrigues, e ele falou assim, olha, tem uma questão de segurança, o brasileiro tem medo de alguns lugares, né? E aí eu também queria emendar e perguntar para ti, quais são essas, o que contribui para que a gente tenha um cenário ideal ou um cenário de uma ótima experiência? A Vivi Mendonça, do blog Voo de Bike Salto Alto, falou que ela pedalou no Parque Vila Velha e falou que foi uma experiência única. Então assim, o que que a gente precisa... Vivi é especialista, né? A
nossa embaixatriz. Sim, baita elogio. Vem de quem pedala, quem conhece aí. E faz cicloturismo também.
Sim. Então, quais são esses fatores que vão desenhar um cenário de uma experiência única, uma experiência feliz no cicloturismo?
A palavra resume-se no profissionalismo. Existem alguns circuitos de cicloturismo aqui no Brasil, sim, homologados, que você deve conhecer, como o Vale Europeu e tantos outros, não tantos outros. Mas alguns circuitos que são homologados e são bons circuitos e são seguros. Porém, eu vejo que a gente precisa capacitar melhor esses outros caminhos que estão bem abertos e ele não tem sequer sinalização. Imagina capacitação para que a gente receba turistas. E aí nós estamos falando num foco de um público específico, né? Porque uma coisa é nós fazermos rotas e caminhos cicláveis para nós, da comunidade.
Sim.
Ele tem uma conotação. Caminhos cicláveis para turistas, ele precisa já de uma capacitação de receptivos, de pessoas qualificadas para... Você precisa estar preparado para dizer bom dia, com licença, por favor, muito obrigado. Eu dizia para o meu filho que... não é abracadabra que abre portas, é a educação.
Sim.
Então, a gente parte pelo princípio de que a capacitação começa pela educação. Então, nós temos um trabalho muito longo pela frente até nós chegar na questão segurança. E respondendo à pergunta do Alexandre...
Do João?
Do João, João.
João Vaz Rodrigues?
João, excelente a sua pergunta, excelente. A segurança, ela é fundamental. Só que se nós usarmos circuitos autoguiados, que é o que a gente propõe, né? O nosso trabalho, ele é muito pautado nessa questão do cicloturismo autoguiado, que o cicloturista, pelo princípio da liberdade, ele deve chegar nesses lugares e partir dali sendo guiado. Você quer ir o quê, aonde e fazer o quê? Você quer ir numa cachoeira, você quer ir num parque, você quer ir num centro cultural, você quer ir num show, você quer conhecer a história da cidade, você quer conhecer o que fazer, rapel, você quer...
Ele precisa desse diálogo com o espaço, né? Ele precisa
desse
diálogo.
Você tem que ter um guia. Uhum. E esse guia, ele é um guia virtual.
Uhum.
E esse guia virtual é uma plataforma que vai absorver todas essas informações. Porém, para se ter essas informações, a gente precisa... inventariar esses lugares, esses caminhos. E é um trabalho longo, é um trabalho que requer muita capacitação acima de tudo, né? O desenvolvimento, a criação e tal.
Sim.
Bom, por si só a tecnologia, ela vai te guiar. Eu, por exemplo, eu uso alguns dispositivos quando eu ando com a bicicleta, que na minha família me rastreia, sabe onde eu ando, por exemplo. Né? Não vai evitar que uma onça me pegue lá nos Campos Gerais, por exemplo, mas pelo menos vão saber onde eu estou. Esse é um dos caminhos que a gente pode desenvolver a nível de segurança desses caminhos, se é isso que você perguntou.
Sim. E você falou, Ivan, dos Campos Gerais. Eu quero falar do projeto, do que você com a LOB, Cicloturismo e Aventura, está promovendo no Parque Vila Velha. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai agora para o intervalo e na volta Legal. A gente ouve, então, qual é a proposta no Parque Vila Velha, tá bom?
Tá bom.
Até breve.
Obrigado, até mais.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.